O poder das palavras. Já ouviu falar que seus pensamentos, sejam positivos ou negativos, assim como suas palavras, podem influenciar o ambiente ao seu redor, como também pessoas e a si próprio? A mente humana é capaz de fazer isso. Nossa intenção, vontade, aplica uma carga, influência que é capaz de moldar nossas atitudes e esta afeta as situações ao nosso redor. Esta carga de intenção que chamamos de vontade é o que controla nossa energia, corporal e mental, e a aplica a um determinado fim. O pensamento criador. Se Deus é nosso criador, e Ele nos fez sua imagem e semelhança, nós possuímos, de certo modo, uma participação no pensamento criador de Deus. Ele cria pelo simples ato de pensar e nós criamos virtualmente em nossa imaginação pelo simples fato de imaginar. Quando pensamos com intensidade e sinceridade, automaticamente entramos no modo de realização de tal objetivo. Não podemos criar do nada nem coisas que nunca vimos ou que não existam, e isto difere nossa força de intelecto com a de Deus. Podemos apenas trabalhar com o que já existe, recombinando a composição e atribuindo novos significados e qualidades. Outra diferença é que quando Deus pensa, automaticamente as coisas passam a existir. Nós, porém, como criaturas, só conseguimos materializar nossos pensamentos mediante uma razão e técnica. Para expressar uma poesia é preciso saber se comunicar de alguma forma. Deus, porém, ao pensar em uma poesia, esta imediatamente surge na existência. A poesia de Deus se chama vida e sua obra se chama criação. Nossa poesia se chama produção artística literária e nossas obras se chamam descoberta e composição. Pesquisas científicas. Um pesquisador japonês, chamado Masaru Emoto, provou com seus experimentos que podemos, com nossas palavras e pensamentos, influenciar não só ambientes, como também pessoas. Vamos então expor os testes e pesquisas feitas por Masaru Emoto. Experimento do arroz. Esta pesquisa é uma das mais conhecidas, e inclusive bastante comentada no meio científico. Masaru Emoto colocou 3 porções de arroz cozido em frascos de vidro separados. Em um deles, o cientista escreveu, "Thank you, I love you, obrigado, eu te amo." No frasco seguinte, escreveu, "I hate you, you fool, eu te odeio, seu idiota." E o terceiro frasco foi completamente ignorado. Durante 30 dias, ele pediu para que seus alunos gritassem para cada um dos frascos o que estava escrito neles. No final desse período, o arroz do primeiro frasco, com os dizeres do obrigado, eu te amo, tinha começado a fermentar, espalhando um aroma super agradável. O segundo frasco estava praticamente todo preto. E o terceiro, o frasco ignorado, era um acúmulo de bolor, caminhando para a decomposição. A conclusão ficou muito patente nesse experimento de que, pensamentos e palavras segundo os bons princípios atraem coisas boas e construtivas, assim como os sofismas e antagônicos desses princípios, atraem coisas ruins e destrutivas a tudo que é bom e belo. Porém, ser ignorado é pior do que ser maltratado. Esse experimento mostra acima de tudo que é a tibieza e a indiferença. Estar no meio termo, ser meio bom, viver com indiferença apodrece tudo. Mas a pesquisa não terminou por aí. O segundo experimento chega a ser tão impressionante quanto o primeiro. A mensagem da água. É o nome de outro conjunto de pesquisas feita pelo cientista japonês, no qual ele submeteu moléculas de água a diferentes sentimentos humanos, pensamentos e até músicas, e as congelou. Através de equipamentos especiais para o efeito, ele fotografou os cristais de água, e o impressionante é que cada um apresentava formas diferentes, desde os mais cristalinos, aos mais turvos, conforme os pensamentos, sentimentos, palavras e músicas que for exposto. Veja a seguir algumas imagens resultantes desta pesquisa. Cada palavra proferida é um som, ou seja, uma onda mecânica, portanto, o mesmo tipo de comportamento que a água tem com relação à música é visível nas palavras que dizemos, mas a intensidade das palavras é muito maior que a de um som, pois a intenção do ser humano é maior em qualidade ontológica, na ordem da hierarquia dos seres. Um som feito pela natureza tem um peso, contudo, uma palavra proferida por um homem, que é um micro-universo, a imagem e semelhança de Deus, o valor é inimaginavelmente superior. Segue abaixo exemplos de algumas palavras boas e seus antagônicos. Olha só o que um simples obrigado pode fazer de forma subconsciente a uma pessoa. Se a água se transforma dessa forma, imagina o que podemos fazer a uma pessoa. A água e o corpo humano. Uma fração significativa do corpo humano é composta de água. Cerca de 75% do peso de um músculo é composto por água. O sangue, por sua vez, contém 95% de água, a gordura corporal 14% e o tecido ósseo 22%. O corpo humano possui cerca de 65% de água em homens adultos e 60% em mulheres adultas. Essa diferença se deve à menor portagem de massa muscular, com maior conteúdo de água, das mulheres em relação aos homens. A água corporal é regulada por hormônios. Mente sã, corpo são. Depois de ter visto de toda a tese de Masaru Emoto, fica uma reflexão muito latente na cabeça de todos nós: se com as palavras e pensamentos acontecem consequências nítidas e claras na água, imagine o que acontece com um ser humano que, como foi dito acima, é composto por 60% de água. Portanto, os pensamentos e as palavras têm certo nível e, em certo sentido, poder. Poder de edificar ou de desedificar um ambiente, uma pessoa e até a nós mesmos. Então cuide da sua mente, ou seja, da sua alma, tanto com o desenvolvimento da fé, pela religião, quanto da razão, pelo estudo e conhecimento humano, porque é através da sabedoria humana, das coisas simples, que atingimos realidades divinas, as coisas do alto, e nos harmonizamos segundo tais princípios morais que são eternos, como diz o ditado: mente sã, corpo são.